Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje com os destaques do GP dos Estados Unidos. Teve vitória 50 do Verstappen, McLaren no pódio novamente, Mercedes, né, com Hamilton e Ferrari com Leclerc desclassificados da prova. Vamos conversar sobre tudo isso, então já vai deixando o seu like aí e bora pro vídeo. Primeiro destaque desse GP dos Estados Unidos, ele, claro, Max Verstappen, que venceu mais uma vez. Dessa vez não foi assim uma vitória, não foi aquela vitória dominadora, pelo menos não na corrida, não na corrida de domingo, né? Isso foi na corrida sprint. Ele até realmente fez uma corrida, digamos, mais tranquila, mais dominadora, decidiu, ele se defendeu do ataque ali do Leclerc na primeira, na largada da sprint e daí, dali para frente, foi embora, não foi ameaçado em nenhum momento. Já na corrida principal, na corrida de domingo, o Verstappen teve que remar um pouquinho mais, graças à sua volta deletada na classificação, que fez com que, ao invés dele largar na pole position, largou na sexta posição. Mas mesmo assim foi, né, uma corrida que, digamos, podemos dizer que ele administrou bem, não correu risco. Teve que fazer ali algumas ultrapassagens, até de certo ponto teve um pouco a sua vitória ameaçada no final ali, né, principalmente pelo Hamilton, né, o Norris no final, já com uma estratégia praticamente igual à do Max Verstappen, não foi tanta ameaça assim, mas o Hamilton, que fez uma estratégia diferente, né, do Max Verstappen no sentido de compostos de pneus, estava andando mais rápido que o Max no final. O Max também estava reclamando aí de um problema no freio, que, né, que o freio tava um pouquinho, como assim, não estava meio, não, deve, não, não deveria, não estava funcionando como deveria, basicamente isso. E o Max Verstappen, ele teve que fazer também, teve que lidar com esse problema. O Hamilton estava andando mais rápido, conseguiu aí se aproximar, até terminou com 2 segundos de desvantagem. O Max ainda teve digamos, uma sorte, né, que acompanha também os campeões, que ali na última volta, no momento que o Hamilton estava realmente chegando, ele conseguiu pegar um retardatário, o Guanyu Zhou, numa zona de DRS, e ele fez com que o Max Verstappen pôde usar o DRS e abrir. Aí, se você lembra, quando o Verstappen abriu a última volta, a diferença estava ali em 1,8, e chegou a cair para 1,7, 1,6. Aí o Verstappen pegou, foi ultrapassar o Guanyu Zhou, o Verstappen pegou o DRS, né? O Hamilton não pegou. E aí o Verstappen conseguiu ainda aumentar um pouquinho essa diferença acima dos 2 segundos. Era o respiro que ele precisava para completar a corrida e vencer mais uma vez. Vitória de número 50 da carreira do Verstappen. Então ele está apenas uma vitória de igualar ao Alain Prost e se tornar o quarto, né? Quarto vencedor, maior vencedor da história da. É quarto, né? O Hamilton, Schumacher, Vettel, se igualar, se tornar o quarto maior vencedor. É bem provável que ele vai passar, que ele vai se tornar ainda esse ano o terceiro maior vencedor, porque ele. Quer dizer, faltam quantas corridas? Quatro? Né? Faltam México, Estados Unidos, não, México, Brasil e Las Vegas e Abu Dhabi. É quatro. Ele faltam 4 vitórias para ele passar o Vettel. Se ele ganhar as 4 corridas, ele passa o Vettel e ele chega a 54 e se torna aí o terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1. Pode ser um pouco difícil, talvez, não sei. Será que o Pérez tem chance de ganhar no México nessa próxima corrida? Acho difícil também. Mas, enfim, né, quem sabe aí, o Max Verstappen consegue se tornar aí o terceiro maior vencedor da história da Fórmula 1, ou de repente alguma surpresa, de repente a Mercedes aí chegando, uma outra vitória da Ferrari, uma vitória da McLaren finalmente, quem sabe? Vamos aguardar. E o Verstappen, que foi na premiação, né, no pódio, chegou a ser vaiado ali, mas a gente sabe que é muito pela torcida mexicana estava muito forte ali no México e vaiou o Max Verstappen. Assim, eu não problematizo vaias em um ambiente esportivo. Eu acho que tá tudo certo. A torcida tem todo o direito de vaiar quem ela quiser, de aplaudir quem ela quiser. Tá tudo certo. Ali é um ambiente esportivo. Você vai no estádio, você vai o jogador lá, o melhor jogador adversário. Você vai numa pista, você vai o piloto que você que você também, digamos, torce contra, não tem nada demais, não tem nenhum problema, não tem ódio, não tem nada. É apenas uma vaia ali no ambiente esportivo e tá tudo certo, tá tudo certo. Eu, pelo menos, não problematizo isso, acho isso absolutamente normal, absolutamente do jogo. Ali dentro do estádio, né, levando pro futebol, dentro do circuito, na arquibancada, o torcedor tem o direito de vaiar. De vaiar, tem o direito de aplaudir e tá tudo certo, tá? Não vamos tirar isso do torcedor, deixa ele vaiar, o cara não gosta do Verstappen, independente do motivo que ele vaia, a gente sabe, o motivo é porque ele derrota o mexicano, ele, né, é aquela coisa que aqui no Brasil tinha, não, porque a Ferrari não deixava o Barrichello ganhar e o Schumacher, criou-se um ódio, né, criou-se um reiterismo em relação ao Schumacher, e eu acho que isso também pode ser que aconteça no México, né? A imprensa mexicana fala, eu sou só um mexicaninho contra o mundo. Tem isso também, mas assim, o ódio nas redes sociais, você xingar, ameaçar, qualquer coisa nas redes sociais, num ambiente fora ali da corrida, aí não. Mas dentro, na arquibancada, tá tudo certo. Pode vaiar mesmo, se você chegar lá, for para Interlagos e tiver algum piloto lá que você torça contra, que seja rival do piloto que você torça e você e ele for pro pódio, se você quiser vaiar, ele vai e tá tudo certo, não tem nenhum problema, tá? Vamos parar de problematizar tudo, tá tudo certo, faz parte, o aplauso e a vaia fazem parte da digamos, do torcedor, tá tudo certo. Outro destaque positivo também vai para Lewis Hamilton, sim, Lewis Hamilton chegou na segunda posição na corrida, né, apesar de ser desclassificado, a gente vai falar das desclassificações depois. A Mercedes que veio para essa corrida dos Estados Unidos com uma atualização ali no seu assoalho, e tanto o Hamilton quanto o Russell falou que o carro, né, ambos falaram, né, que o carro ficou melhor, que teve uma melhora, que foi o melhor carro, a melhor versão, digamos assim, do carro da Mercedes desde a implementação desse novo regulamento de efeito solo. E a gente viu que o Hamilton, ele foi durante todo o final de semana muito rápido, chegou ali a brigar pela pole position, e ele foi, assim, foi um candidato real à vitória em circunstâncias normais de corrida. Então, assim, ele tentou ali fazer uma estratégia, a Mercedes fez uma estratégia um pouco diferente da Red Bull, né? Então o Verstappen, ele fez médio e último stint com pneus duros, e o Hamilton, ele fez médio, duro, médio, né? Então, talvez, né, o Hamilton até reclamou um pouco, né, da equipe no seu, na sua primeira parada, que esticaram demais essa primeira parada dele, né? Então, por exemplo, o Verstappen parou na 16, o Norris na 17, o Sainz na 17, o Pérez na 17, e o Hamilton foi parar apenas na volta 20, né? Foi parar apenas na volta 20, ou seja, ele ficou ali 3 voltas a mais do que o Norris e 4 voltas a mais que o Max Verstappen na pista no primeiro stint, e quando, né, tanto o Norris quanto o Verstappen, quando eles voltaram depois do seu primeiro pit stop de pneus novos, eles começaram realmente a virar muito mais rápido que o Hamilton. Então, quando o Hamilton parou na volta 20, ele voltou muito mais atrás do que ele estava, né, quando todos estavam ali sem nenhuma parada. E a Mercedes, obviamente, fez isso, ou pelo menos pareceu que fez isso, para justamente fazer uma estratégia inversa no final, ou seja, deixar o Hamilton no final para depois de que todos os seus adversários ali diretos, com um pneu médio, um pneu, né, que foi o que funcionou melhor nesse final de semana. Era uma pista que estava muito quente, tinha ali uma certa degradação de pneus, tanto é que nenhum piloto usou pneu macio durante a corrida. Claro, só no final ali o Ricardo e o Tsunoda usaram, mas já mais para fazer volta mais rápida. Então o Hamilton chegou no final, ele estava realmente andando muito mais rápido, estava ali, talvez se o Hamilton tivesse naquele primeiro stint conseguido andar um pouquinho mais rápido, talvez ele poderia ter chegado no final numa condição real, realmente, de vencer a prova. Como eu falei, como eu mencionei, né, no caso do Verstappen, ele chegou no final, na última volta, poderia, quem sabe, até chegar na reta de chegada ali, lado a lado, mais próximo, mas o Verstappen também contou um pouco com a sorte ali de pegar o retardatário no final, e não deu chance pro Hamilton, mas mesmo assim foi uma ótima corrida do Hamilton, um ótimo final de semana do Hamilton. É sempre muito bom ver o Hamilton andando assim em alto nível, e fico pensando, né, tomara que realmente ele, a Mercedes consiga aí evoluir a ponto de dar um carro aí pro Hamilton e pro Russell também, né, embora o Russell ultimamente ele tem andado atrás do Hamilton assim constantemente, mas também é um grande piloto. Acho que seria interessante ver esses dois caras aí em condições de brigar pela corrida, pela vitórias e pelo campeonato. Interessante do ponto de vista assim de tanto deles conseguirem desafiar o Max Verstappen, quanto do ponto de vista de um desafiar o outro, né? A gente sabe que os dois têm aí se encontrado na pista algumas vezes, têm aí saído algumas faíscas, e isso tende a potencializar caso a Mercedes tenha condições de brigar pelo campeonato. Então seria muito interessante. Mas final de semana ótimo do Hamilton. Eu não sei, só talvez, por exemplo, se talvez o segundo stint do Hamilton, né, o stint de pneus duros, talvez pudesse ser um pouquinho maior, ou de repente, enfim, né, o Hamilton ele deu 18 voltas apenas com, ele deu 20 voltas com pneu amarelo e deu 18 com pneu duro. Tudo bem, né, o pneu duro para ele não estava funcionando tão bem, mas não sei, quem sabe ali esticar mais umas duas voltas, quem sabe, e voltar com o pneu aí no final ainda duas voltas, aí ele voltou com o pneu médio, três voltas mais novo do que o pneu duro do Verstappen. Enfim, não sei, a gente tá aqui especulando, né, ou quem sabe realmente, né, ter feito essa primeira parada uma ou duas voltas antes, talvez o Hamilton teria mais chance, mas é muito fácil falar aqui, né, depois que aconteceu, mas isso, a não vitória e a desclassificação não apaga o excelente final de semana de Lewis Hamilton. Outro destaque positivo, claro, Lando Norris, mais um pódio para a McLaren, conseguiu aí conseguiu liderar uma corrida por um bom tempo ali no primeiro stint, pareceu realmente ser um candidato à vitória, mas ali, né, quando a estratégia da McLaren de usar médio, duro e duro, deixou o Norris um pouco mais lento, vamos dizer assim, do que, por exemplo, o Verstappen, né, que fez ali médio, médio e duro, né, ou seja, fez dois stints com pneus médios, assim como o Hamilton também, né, enquanto o Norris fez dois stints com pneu duro. Mas mesmo assim, podemos dizer que foi mais um ótimo final de semana do Norris. O Norris de novo ali brigando lá na frente, brigando pela pole position, brigou pela pole position, brigou, liderou a corrida, poderia sim ter sido um candidato a vitória, né, e conseguiu mais um segundo lugar. Já o Piastri teve um azar ali, né, que teve um toque ali com o Ocon no começo da prova que acabou danificando o seu carro também, né, tanto o Ocon quanto o Piastri acabaram abandonando por conta desse toque. Foi infelizmente ali para o Piastri, mas mesmo com a pontuação somente com a pontuação do Norris, a McLaren já ultrapassou a Aston Martin na quarta posição do Campeonato de Construtores, e vem aí numa crescente. Eu acho que essa vitória do Lando Norris aí, ela tá amadurecendo, quem sabe aí até esse ano ainda pode vir aí uma vitória da McLaren do Lando Norris, e tá fazendo por merecer realmente uma ótima temporada, uma ótima segunda metade da temporada, tanto para o Norris quanto para a McLaren. Outros dois destaques positivos que a gente tem que falar aqui, primeiro para o Lance Stroll, olha só, largou dos boxes e conseguiu chegar aí com as desclassificações, conseguiu chegar na sétima posição. As Aston Martin que claramente decaíram bastante ou foram alcançadas, ultrapassadas pelas outras equipes em termos de desempenho, os dois pilotos ficaram no Q1, e aí o que aconteceu? A equipe ela optou por quebrar o parque fechado, mexer no carro ali para os dois pilotos e fazer os dois pilotos entrarem nos boxes, e acabou dando certo, né? O Alonso também estava ali na zona de pontuação, provavelmente iria pontuar, mas acabou tendo problemas, tendo que abandonar, mas foi aí uma boa recuperação do Lance Stroll, contando que a Aston Martin não era um carro assim que eram que estava no seu melhor desempenho no final de semana. Então, ótima corrida aí do Lance Stroll. Ótima não, mas uma boa corrida do Lance Stroll. E também outro destaque que a gente tem que falar é o Logan Sargeant, né, que conseguiu fazer, marcar o seu primeiro ponto na Fórmula 1. Ele que chegou na 12ª posição, mas com as duas desclassificações de Hamilton e Leclerc, ele chegou aí na décima, foi promovido ao décimo lugar e marcou seu primeiro pontinho. O primeiro ponto de um piloto americano desde o Michael Andretti em Monza 93, ou seja, 30 anos que um piloto americano... Na minha cabeça, o Scott Speed tinha pontuado alguma vez ali com a Toro Rosso, mas não pontuou. Então, primeiro ponto de um piloto americano desde Michael Andretti em 1993. Claro, mais um destaque positivo também, o Tsunoda, né? O Tsunoda que chegou ali na 8ª posição, já com as desclassificações, e conseguiu fazer a volta mais rápida. Ele foi, parou ali, faltando duas voltas para o final, botou o pneu vermelho, fez a volta mais rápida, garantiu um pontinho a mais, essas desclassificações, subiu para 8ª posição. Já o Ricardo ficou naquela de... assim como o Leclerc, né, ficou como pato sentado, né, ou seja, fez uma estratégia de uma parada só que não deu certo, e aí depois ele até parou, voltou o pneu macio de novo, tá, chegou a virar a volta mais rápida em um determinado momento, mas acabou terminando na última posição, porque a estratégia foi totalmente errada. Falando em estratégia errada, quem também pagou aí o preço foi o Charles Leclerc, né? O Charles Leclerc largou na pole position, impressionante, né? O Leclerc fez 21 pole positions e só conseguiu converter, se eu não me engano, 4 dessas poles em vitórias. E foi aí realmente uma estratégia ruim da Ferrari, né? Uma estratégia de fazer uma parada só. Ele justificou que nas simulações as estratégias pareciam semelhantes, mas na prática se viu realmente que ele ficou ali totalmente vendido no final da prova, não teve nenhuma chance, foi superado ali pelo Sainz, pelo Pérez, enfim, e chegou, acabou chegando, né, na 6ª posição, mas acabou sendo desclassificado também. Mas impressionante, né? Ou seja, você... Por que a Ferrari talvez poderia tentar essa estratégia diferente com o Carlos Sainz? E o Carlos Sainz, inclusive, que na corrida sprint foi o único que largou de pneus macios. O único que correu de pneus macios acabou sendo escalado por todo mundo porque foi uma estratégia errada, e aí a Ferrari vai lá e faz uma estratégia errada com um cara que estava largando na pole position. Realmente não dá para entender. E a Ferrari que voltou, né, a ser Ferrari, no sentido também, né, de dar ali ordem de equipe, não deixar seus pilotos brigarem. Estava uma estratégia diferente. E daí? Deixei os caras disputar. Mas vai se proteger do Pérez? Não adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. E o Pérez ia chegar e ia passar da mesma forma. Então, realmente, um final de semana ruim ali da Ferrari em termos de estratégia. Com o Sainz no sábado, com o Leclerc no domingo. Mesmo assim, o Sainz ainda conseguiu aí herdar, né, o pódio, chegando na 3ª posição. Agora vamos rapidamente falar sobre a questão das desclassificações do Hamilton e do Leclerc. A gente vai falar, trazer mais detalhes ali na quarta-feira no vídeo do comissário Will, mas só para explicar rapidamente, tá? Os dois foram desclassificados porque o desgaste que fica da prancha que fica acoplada ali embaixo do assoalho, ela estava 1 milímetro a mais do que o permitido. A prancha tem que ter 10 milímetros de espessura e é tolerável 1 milímetro de desgaste, ou seja, até 9 milímetros, ok, é permitido. Mais do que isso, não é permitido e os carros, então, são desclassificados. Essa inspeção, ela é feita, digamos, não são todos os carros que são inspecionados, tá? Ela é feita meio que aleatoriamente pelo diretor técnico, que é o Joe Bauer. Eu não sei agora se coincidentemente ou não, ou se foi uma escolha dele, ele inspecionou o carro dos 3 primeiros, mais o carro do pole position, né? E aí tivemos desclassificação tanto do Leclerc quanto do Lewis Hamilton. Mas por que então não pegaram o carro do Russell e o carro do Carlos Sainz para inspecionar também? Porque talvez os dois também estariam desclassificados. É porque o que acontece? Depois, na quarta-feira, eu vou mostrar mais detalhadamente. Ou seja, cada carro, né, ele é escolhido para ser inspecionado. Tem um carro que vai ser inspecionado a asa dianteira, outro carro vai ser inspecionado combustível, outro carro vai ser inspecionado... Enfim, E esses carros foram escolhidos para serem inspecionados essa parte da prancha do assoalho. É, e depois, quando todos os carros são inspecionados, eles já são meio que liberados, eles já são liberados do parque fechado e já começam as equipes a pegar as coisas para desmontar, né, para montar, se organizar para viajar para a próxima corrida, que vai ser no próximo final de semana. É, então não daria tempo, né? Tipo assim, ah, pô, Leclerc e o Hamilton foram classificados, então vamos lá olhar a Mercedes e a Ferrari. Não dá mais, porque os carros já foram tirados do parque fechado, já foram mexidos, então não tem mais como. É, tá, mas será que tinha outros carros que também poderiam estar com esse mesmo problema? É bem possível, porque outros 17 carros não foram inspecionados nesse quesito específico. Pode ser que algum tenha também o desgaste maior do assoalho. E por que teve esse desgaste do assoalho? A própria Mercedes falou, olha, primeiro, final de semana sprint, você tem uma hora só para fazer o treino livre, para você usar ali, ajustar o carro. E para você ajustar o carro no final de semana normal, a equipe simula um tanque cheio, tanque vazio, simula todas, né, com todos os pneus, simulam para poder ajustar, opa, aqui nesse ponto aqui, nessa altura, né, o carro em qualquer situação não vai ter o desgaste que vai infringir o regulamento. Como só tem um treino livre, depois já é parque fechado, então as equipes têm mais dificuldade. Fora que essa pista de Austin, ela é uma pista muito ondulada e também teve recapeamento de asfalto em algumas curvas. Até o Verstappen até brincou falando que essa pista eles tinham que fazer alguma coisa que está mais propício para fazer corrida de rally do que de Fórmula 1, de tanto que as ondulações ali, né, digamos, trepidam o carro. Então, por isso que esse desgaste foi maior. Né? Tanto é que um dos motivos que Aston Martin resolveu quebrar o parque fechado e colocar os seus dois pilotos para largarem dos boxes foi justamente para eles poderem fazer outras medições para poder ajustar o carro de forma que não fossem desclassificados. Enfim, né, pena, né, para o Hamilton e para o Leclerc, principalmente para o Hamilton, né, porque estava ali, ele tinha diminuído a diferença para ele, para o Sérgio Pérez na disputa pelo vice-campeonato. Não que eu acho que o Hamilton esteja, nossa, preciso ser vice-campeão. Não, né, o Hamilton não, né. Mas enfim, é uma coisa que ele poderia sim buscar e agora ficou um pouco mais difícil. Sérgio Pérez agradece aí a FIA. Mas é complicado, né? Assim, a FIA, ela alega que ela não consegue fazer, inspecionar todos os carros da mesma forma, porque precisa de mais gente, precisa de mais... Vocês lembram, ano passado foi? Que estava aquele embrólio para aprovar o aumento de 3 para 6 corridas sprints, que a FIA estava pedindo mais dinheiro porque dizia que não tinha, precisava aumentar seu pessoal. Tem isso, né? A FIA tem as pessoas trabalhando, mas precisaria de mais pessoas para conseguir inspecionar todos os carros, em todos os quesitos, né? Então, e também precisaria de mais tempo, né? Ou seja, esse é um outro, digamos, efeito colateral desse calendário super inflado, super inchado, que a gente falou sobre isso na nossa live da semana passada. Então, foi por isso, né? Hamilton e Leclerc desclassificados e por isso que os outros carros, né, o Russell e o Sainz, não foram inspecionados nesse mesmo quesito. Agora, quem que escolhe qual carro vai ser inspecionado, qual critério? Fica aí a critério do diretor técnico, né, o Joe Bauer, que escolhe. Ó, esse carro aqui eu quero inspecionar a asa, esse aqui eu quero inspecionar o assoalho, esse aqui eu quero inspecionar... É claro, tem alguns quesitos que todos os carros são inspecionados. Na quarta-feira eu vou mostrar ali o documento, vou explicar certinho, tá? Mas em alguns testes, só alguns carros que aleatoriamente, não sei qual é o que tá, se ele sorteia, se ele, né, se foi uma uma coincidência dos três primeiros mais o pole, talvez não, eu vou inspecionar os três primeiros e o pole. E até porque, desclassificação por conta de desgaste no assoalho, a última vez que aconteceu foi em 1994, com o Michael Schumacher no GP da Bélgica. E ele foi desclassificado. Até uma desclassificação polêmica, né? Porque ele claramente rodou, passou na zebra ali e tal. E ele foi desclassificado. No GP dos Estados Unidos de 2001, o Jarno Trulli, na época na Jordan, também teve ali, chegou a ser desclassificado, mas a equipe conseguiu ali recorrer e tal, eu não lembro exatamente o que aconteceu, mas ele acabou tendo o seu resultado validado de novo. Né? E nesse caso, tanto Mercedes quanto Ferrari não vão protestar, já aceitaram e a desclassificação já está confirmada. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado a todos vocês. Se inscreva no canal, deixe seus comentários. Valeu, até o próximo e tchau.